Conversando com o Especialista.
Estamos juntos com você aqui pelo Saúde no Ar, na campanha Novembro Azul, fazendo um alerta a todos os homens a cuidarem da sua saúde. Hoje, nosso convidado aqui no Conversando com o Especialista, Dr. Breno Dauster, ele que é uro-oncologista e hoje coordena o Departamento de Urologia, e já existe lá no hospital, desde 2015, a especialização em uro-oncologia no Hospital Aristides Maltês. Breno, mais uma vez, bem-vindo ao Saúde no Ar. A gente começa trazendo aí para os nossos ouvintes informações sobre os dados referentes ao câncer de próstata.
Patrícia, é muito importante a gente tocar no assunto sobre o que a gente tem hoje de estatística, né? A gente sabe que para o ano de 2018 são previstos 68 mil novos casos de câncer de próstata e, infelizmente, 20% desses pacientes ainda são diagnosticados numa doença, numa fase avançada, na doença metastática. A gente sabe que na fase metastática essa doença não é curável, então a gente tem tratamentos para controlar a evolução dessa doença, mas a gente não vai deixar esse paciente sem doença curado. Por outro lado, a gente também sabe que 25% dos pacientes vão estar falecendo de câncer de próstata, então a gente não consegue curar completamente todos esses pacientes ao longo da vida, e quanto mais cedo é esse diagnóstico, mais fácil é de tratar e atingir a cura. Então, a gente lança o alerta de que o cuidado com a sua saúde, né, a visita anual ao urologista, ela pode prevenir esse diagnóstico tardio do câncer de próstata.
Nós efetivamente estamos falando de um aumento no número de casos, e aí vamos falar, se isso é verdade, das causas e dos fatores que estão determinando a esse aumento, ou na verdade estamos tendo mais diagnóstico em relação ao câncer de próstata?
Perfeito, essa é uma excelente pergunta, Patrícia. Na verdade, a gente tem os dois efeitos. A gente sabe que a incidência do câncer de próstata no mundo vem aumentando, né, de acordo com o envelhecimento da população. É uma doença que é própria da idade, então quanto mais tempo nós vivermos, e a gente objetiva viver muito mais ao longo da vida, é claro, na população, mas a gente atinge uma idade onde que as alterações genéticas dentro da próstata propiciam o surgimento do câncer. E a gente sabe ainda que a nossa dieta ocidental, né, a dieta do brasileiro, como você falou um pouco mais cedo sobre a dieta rica em gordura, ela aumenta esse risco. Então, o que a gente fala de prevenção, a gente está falando, na verdade, de atividade física, de controle do peso, né, uma dieta saudável, são as únicas ferramentas que nós temos para prevenir o câncer de próstata. Entretanto, o que a gente fala e alerta é sobre o diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce, sim, altera a chance de cura da doença. Apesar de que a gente não interfira tanto com o diagnóstico precoce, se vai ter ou não, uma vez que a gente quer detectar quem tenha, a gente muda a chance de ficar curado.
Ainda falando sobre causas e fatores de risco para o aparecimento da doença, claro que vamos falar mais sobre diagnóstico e também prevenção, óbvio. Mas ainda dos fatores de risco, falamos a questão do fator idade. Quanto mais idoso, né, mais maduro esse homem, mais a chance dele ter a doença. Além disso, falamos também sobre peso, alimentação, questões genéticas e outros fatores associados, por exemplo, ao câncer na mulher, que acabamos de viver o outubro rosa, também no homem são determinantes?
A sua pergunta é extremamente pertinente, né? Nós temos a gente não sabe explicar muito bem ao certo quais são as alterações genéticas com raça que determinam o aumento da agressividade do tumor, mas a gente já tem a informação que a raça negra, ela é mais suscetível à doença do câncer de próstata, e nestes pacientes a doença costuma ser um pouco mais agressiva, o que é extremamente pertinente para a Bahia, especificamente. A gente tem uma população predominantemente negra, e a gente sabe que nesta população é semelhante a um paciente que tem um paciente de primeiro grau com tumor de próstata. Quer dizer, esse paciente precisa começar a fazer o preventivo um pouco mais cedo. Quando a gente fala sobre prevenção, sobre screening de câncer de próstata, a gente não está respaldado ainda do ponto de vista político a fazer esse screening de forma alargada, populacional, mas a ponto de vista individual, ou seja, o senhor que está me ouvindo em casa e que deseja fazer cuidado para que não tenha esse tumor de forma avançada, o senhor deve fazer o screening individual. Então o senhor procura o seu médico, faz o toque, faz o PSA anualmente, porque esta é a única forma que o senhor tem de prevenir e diagnosticar de uma forma mais avançada.
Esse screening seria o monitoramento, mais ficar de olho, mais vigilante no problema de saúde?
Perfeito. Tem duas coisas muito importantes. O homem, a gente sabe que ele procura muito menos qualquer tipo de médico do que a mulher, né? Então a gente alerta que não é só a próstata que preocupa, mas a hipertensão, a diabetes, o cuidado com o médico no geral. E isso é feito também pelo urologista. O urologista acaba fazendo o diagnóstico dessas patologias quando ele não frequenta um clínico geral. E esse paciente é orientado a procurar o especialista ou o generalista, a depender do seu problema. Então, a saúde como um todo tem que ser preocupada. E lembrado que uma vez por ano você tem que procurar um clínico ou um urologista para que faça essa prevenção e esse diagnóstico das patologias.
Gente, olha, a população envelhecendo, fator de risco, idade para o homem. Questão da alimentação, que a gente sabe, inclusive, por questões culturais, aqui também temos uma alimentação rica em gordura. Atividade física, já foi comprovado também, inclusive lá no câncer de mama, lá no Outubro Rosa, que a falta de atividade física e sedentarismo é fator de risco também para a questão da saúde como um todo. Tudo isso junto tem ainda a questão da população negra, né? Dos homens mais negros com maior incidência. E morando numa cidade que tem, né, uma maior predisposição para todos esses fatores, aí me vem uma pergunta: serviços para atender toda essa demanda, doutor Breno? Temos a Orix Maltese, uma referência, outras unidades, inclusive no setor privado também. A gente sabe que existe uma lei para 6 meses iniciar o tratamento, mas essa oferta na prática, como é que está?
Eu não sei dizer bem ao certo sobre individualmente onde você vai encontrar esse tipo de atendimento, mas eu sei que o poder público tem se preocupado, sim, com essa atenção. A gente sabe que tem postos, estão sendo criadas unidades com atendimento do especialista, né, onde você tem um urologista no posto de saúde. Existe isso em Amaralina, existe isso no Vale das Pedrinhas. Alguns hospitais conveniados ao SUS oferecem esse tipo de atendimento, como Roberto Santos, Hospital das Clínicas, Hospital Santa Isabel. Então, algumas unidades têm atendimento com urologista. Quando a gente fala sobre câncer, e aí eu gosto de lembrar que o Orix Maltese parece um hospital inatingível no sentido de ser encaminhado, né? E as pessoas não sabem que, na verdade, qualquer pessoa com um diagnóstico de tumor, se chegar pela manhã, né, às 7 horas começa uma triagem de 60 pacientes diários, e isso leva a um número, né, de diagnóstico no Maltese de 6.174 pacientes atendidos já este ano de 2018 até o mês de agosto, né? Desses pacientes, 6.300 pacientes foram submetidos à cirurgia e 8.200 foram internados ao longo do ano até o mês de agosto. Então, não é um hospital de difícil acesso. Pelo contrário, com o diagnóstico, independente se o seu médico lhe encaminhou para lá ou não, mas com os exames prévios, você consegue ser atendido por um triagista e ser introduzido no sistema.
Bom, isso é importante então frisar. Olha, sempre a gente tem a ideia que você vai passar pela unidade básica, na unidade de saúde, e ali você vai ter um encaminhamento para o hospital de referência do atendimento. No caso do Maltese, e nós estamos aqui com uma pessoa com total autoridade para falar sobre isso, até porque coordena lá o departamento de urologia, tendo os exames já com a comprovação da doença, chegando no Maltese qualquer dia, passa pela triagem e já vai ser encaminhado para o serviço.
Perfeito. De segunda a sexta, todos os dias pela manhã, nós temos o serviço de triagem dos pacientes. Em relação ao câncer de próstata especificamente, como você disse muito bem, a gente precisa ter o diagnóstico. Porque, como a gente sabe, o PSA, ele está associado não só ao câncer de próstata, mas a outras alterações na próstata, sejam elas benignas, como hiperplasia, inflamatórias, como a prostatite, e o câncer de próstata. Então, é preciso que esse diagnóstico seja feito anteriormente ao encaminhamento para o Maltese, para que a gente selecione a população que pode realmente se beneficiar do nosso tipo de atendimento.
Ok, vamos às perguntas, nossos ouvintes, abrindo o primeiro bloco, já estão começando a chegar aqui. Tem a pergunta da Vera: qual a idade para fazer o exame específico para detectar o câncer? Ela fala 39 anos, conhece uma pessoa com 39 anos, diz que já seria o momento. Mas antes, tem o Antônio, que é no bairro dos Mares, está na linha 1. Oi, Antônio, prazer falar com você. Bom dia.
Doutor, bom dia.
Bom dia, Antônio.
Doutor, eu tenho 55 anos e eu fiz o PSA recentemente e ele deu 0 ponto abaixo. Eu queria saber assim, qual é o limite máximo que o PSA que teria que estar normal, no caso, com o resultado do PSA. Qual é a medida, doutor, para o PSA ser normal?
Antônio, é difícil lhe falar que você pode acreditar exclusivamente num valor isolado do PSA. Porque, como eu disse, o PSA, ele é um exame de triagem, ele é um exame com bastante sensibilidade para as alterações na próstata, mas ele isoladamente não nos dá todas as informações. Para a sua idade, até os 55 anos, a gente considera um PSA até 2,5 sem nenhuma alteração. Então, seu PSA estaria excelente. Mas é importante saber se o senhor tem outros sintomas relacionados ao crescimento prostático, outras alterações físicas relacionadas eventualmente ao seu abdômen, aos seus testículos, a sintomas urinários. Então, a avaliação prostática e a avaliação urológica, ela passa não só pelo PSA, mas também por uma consulta especificamente.
Olha a pergunta do Marcelo, olha, tem 48 anos e não foi preciso fazer aquele exame constrangedor para diagnosticar o câncer. Fiz PSA e também consulta. Não que me preocupa, mas chama atenção na fala do Marcelo, esse exame constrangedor. Os homens ainda têm essa ideia, o preconceito ainda está presente, infelizmente, não é?
Você sabe, Patrícia, esse preconceito só acontece até o momento do toque, porque quando acaba o toque, assim, é unanimidade todos dizerem, doutor, é apenas isto? Porque é um exame de 7 segundos, é um exame que não causa dor, né? Claro, você imaginar que alguém vai fazer um exame digital da próstata, causa psicologicamente um efeito talvez de constrangimento, mas após um momento do exame você percebe que é um exame físico como outro qualquer, né? Como a mulher faz ao longo de toda a sua vida o exame ginecológico, é um exame muito rápido e indolor e que pode salvar vidas.
Olha, falamos também já aqui que muitos casos, gente, olha aí a boa notícia, e a informação precisa de qualidade para vocês com base científica, que é a tônica aqui do Saúde no Ar. Tem muitos casos que, apesar do diagnóstico, Breno, por favor, me corrija, que não precisa tratar, que aí vai ter um monitoramento. Fala um pouco disso.
Perfeito. Essa pergunta é extremamente importante. Hoje, o tumor de próstata ou qualquer diagnóstico oncológico, ele não deve ser igual a uma sentença de morte. Pelo contrário. Hoje, o que a gente sabe é que um diagnóstico de tumor, ele significa que vai ser feito algum tipo de tratamento. E mais especificamente, em relação ao câncer de próstata, nos últimos anos, com todo o desenvolvimento que nós temos tecnológico, nós chegamos à conclusão, quando eu falo nós, eu sou um urologista do mundo inteiro, que alguns tipos de tumores de baixa agressividade, como tumores de Gleason 6, com PSA menor que 10 e impalpáveis ao toque, nós consideramos como tumores de baixo risco, eles podem não ser operados. Olha a grande notícia, eu tenho então um diagnóstico de tumor de próstata e que eventualmente esse paciente poderá ser acompanhado durante alguns anos até que essa doença se transforme numa doença de comportamento biológico mais agressivo e aí sim seja determinada a necessidade de um tratamento curativo como cirurgia ou radioterapia. Então, durante vários anos, esse paciente vai manter a sua função sexual preservada, a sua continência preservada, a sua qualidade de vida, portando uma doença crônica, no caso, que é o câncer de próstata de baixo risco, mas sem risco para uma mortalidade ou uma metástase, sem um risco aumentado de aumento da sua doença.
Então, qual a orientação para aquelas pessoas que tiveram o diagnóstico de câncer, mas que não está nessa fase agressiva e que se enquadra nesse perfil de fazer esse monitoramento? Existem alguns sinais de alerta que durante esse processo, esse período que ele vai estar sendo acompanhado, monitorado, vai indicar que a situação pode estar se revertendo?
Patrícia, você só faz excelentes perguntas. Na verdade, o tumor de próstata, ele é um tumor, como nós sabemos, sem sinais, né, sem sintomas. Só muito tardiamente na evolução da doença nós vamos ter dor óssea, dificuldade para urinar. Então, nós não temos sinais que sugiram que essa doença precisa ser tratada inicialmente. É realmente a prevenção, o diagnóstico precoce que vai indicar qual o grau do tumor, e isso está relacionado com a agressividade biológica, né, da biópsia, os níveis de PSA, então esses PSAs maiores que 10 ou PSAs que vem subindo rapidamente, indicam uma atividade mais agressiva. Então, é o acompanhamento com o urologista que vai determinar se você precisa ou não de tratamento. Eu diria para o paciente que teve um diagnóstico hoje, conversar com o seu médico sobre as possibilidades terapêuticas, perguntando se eventualmente ele estaria num caso onde ele poderia acompanhar a doença sem tratamento ativo neste momento, que é chamado vigilância ativa.
E aí a importância do PSA, que é um exame simples, vamos falar então um pouco sobre ele, porque é uma forma importante para fazer esse monitoramento. Perfeito. Já que quem está tem preconceito, às vezes a questão do exame do toque, exame de próstata, às vezes é mais complicado, o PSA é mais tranquilo, bem mais.
Pronto. O PSA a gente recomenda que seja iniciado um pouco mais cedo do que o preventivo completo, que seria o toque. O PSA a gente sugere que comece aos 45 anos e abaixo dos 50 anos ele deve ter um valor menor do que 1.0. E este paciente, se não tiver história familiar e não for raça negra, ele não precisa fazer o toque realmente, o exame físico do toque. Mas ao longo da vida, se esse PSA sobe ou se ele passa da idade onde precisa fazer o toque, deverá ser complementado com o exame digital, uma vez que a gente sabe que em torno de 15 a 20% dos pacientes podem ter uma forma mais agressiva da doença, e nessa fase mais agressiva, nesse tipo mais agressivo de tumor, por ser tão agressivo, o tumor desaprende a fazer PSA. Então são poucos pacientes, um percentual pequeno de doentes que podem ter um tumor agressivo da próstata, onde a alteração só vai estar no toque.
3328-7666 é o nosso telefone para a sua participação. Você também pode encaminhar, pode e deve encaminhar a sua pergunta aqui pelo WhatsApp, que é o 996813998. Participações também através do Facebook, pode mandar o seu comentário, a sua pergunta. Estamos atingindo muitas pessoas nesse momento também através dessa via, exatamente com o objetivo de esclarecer e informar. Estamos falando de uma doença que, como se for descoberta a tempo, cedo, é monitorada, é tranquila. Agora, se depois, e infelizmente, as unidades de saúde já recebem pacientes com a doença avançada, o que poderia ter sido evitado pela informação, pelo acesso aos serviços de saúde, quando ela chega num estado avançado, e aí as complicações, é o que falaremos agora então, doutor Breno.
É, quando a gente fala sobre a doença metastática do câncer de próstata, a gente sabe que existe um caminho natural dessa doença. Uma vez que ela sai da próstata, ela atinge principalmente os ossos, o pulmão ou os linfonodos. E o que acontece basicamente de sintoma, e aí sim vem a fase onde o paciente começa a sentir alguma queixa, nós temos dores e eventualmente fraturas ósseas que podem levar à incapacitação, eventualmente até como paraplegia. Então, muitas vezes nós recebemos pacientes com um quadro de perda das forças nas pernas, perda de peso exacerbada, e quando a gente vai examinar esse paciente e pedir alguns exames, a gente descobre que na verdade a gente está frente a um tumor de próstata avançado.
Os homens se preocupam muito com isso, a questão do tumor de próstata, problemas na área de oncologia pode levar à infertilidade ou impotência sexual?
Perfeito, muito boa pergunta. O tratamento do câncer de próstata, se ele for ativo, seja com radioterapia ou cirurgia, ele inexoravelmente leva à infertilidade, uhum. né? Ele causa a perda da capacidade do homem se reproduzir, mas não necessariamente causa a impotência, que são coisas distintas, né? Uma coisa é a ereção e a capacidade de atividade física, atividade sexual, e a outra é a capacidade de se reproduzir. A impotência, ela vai estar associada de uma forma relativamente frequente à cirurgia, né? Quando os pacientes têm menos de 65 anos, ele tem uma recuperação favorável, melhora ao tratamento cirúrgico e radioterápico, chegando a uma faixa de torno de 60%, 80% de potência depois da cirurgia, mas ainda fica muito significativa a taxa de impotência. Esses pacientes precisam fazer a recuperação de forma ativa, utilizando medicações que favorecem a ereção e, eventualmente, até medicações injetáveis. Para aqueles pacientes que não conseguem ter essa recuperação, pode ser realizada uma cirurgia onde a gente coloca uma prótese peniana e a vida sexual volta à sua normalidade.
Pois é, vamos lá, 3328-7666, bastante informação para você ficar alerta, né, e acompanhando a campanha nesse mês de novembro, quais informações necessárias para que você possa cuidar da sua saúde. José, está preocupado aí com a sua saúde, cuida da sua saúde, José? Você está aí no bairro de Cajazeiras, na linha 2, bom dia.
Bom dia.
Tudo bem? Quantos anos você tem?
Eu tenho 55.
Sim. Então. Bom dia, José.
Bom dia, parabéns pela programação de vocês, aí ajuda muito a população.
Obrigado.
Eu fiz uma raspagem tal da RTU lá no Roberto Santos, inclusive pelo SUS, aí eu tentei voltar lá e não consegui falar, que ele tem que marcar aquela coisa, que é dificuldade pelo SUS, já sabe, né? E eu estou sentindo dificuldade na hora de mijar, parece que do meio para frente do pênis, parece que está tapado, assim, o vírus ficou com a sonda um certo período e ficou tapado. Uma dificuldade de sair, sai bem fininho, tem que fazer muita coisa para ele sair.
Perfeito. José, o quadro que você relata está muito associado à cirurgia de raspagem da próstata, ou RTU prostática. Ela é feita através de uma instrumentação onde a gente passa um aparelho pela uretra, né, pelo canal peniano, e isso pode levar como uma complicação relativamente frequente, em torno de 4% dos pacientes, você pode ter estenose dessa uretra, geralmente associada a infecções prévias, mas o que acontece é exatamente o sintoma que você descreve. Você tem um estreitamento do canal e você pode perceber um entupimento ou uma dificuldade de passar a urina dali para frente. Esse é um problema relativamente simples de resolver. O que eu recomendo é que o senhor procure o médico que lhe operou, o hospital, especificando os sintomas que o senhor tem, porque o senhor não seria um paciente para fazer um acompanhamento regular através da fila. Você diria, eu fiz uma cirurgia, mas eu estou tendo dificuldade de urinar desta forma, e aí seria feita outra investigação, que é feita através do exame endoscópico, uma cistoscopia e eventualmente uma orofluxometria, que confirmaria que o senhor tem essa obstrução do canal.
3328-7666, até pergunta de um ouvinte, não sei, Maria, não vamos aprofundar isso aqui, já fica o convite para que doutor Breno, outros profissionais do Aristides Maltese possam estar em outra oportunidade, sobre câncer de rim, se tem alguma relação, se pode levar ao comprometimento da saúde, claro, né, como um todo. E tem a pergunta do João do Cabula, tem um problema, meus testículos incham e fecham a uretra. uretra. Isso poderia ser uma causa para o câncer de próstata?
Não. O tumor de próstata ele não está relacionado diretamente com alterações no testículo, apesar de que a gente intervém no testículo quando a gente quer retirar a testosterona, ou seja, numa fase avançada da doença, a gente precisa eventualmente fazer a redução da testosterona masculina para o controle do crescimento das células tumorais que saíram da próstata, mas o edema, o inchaço do testículo não está relacionado ao tumor de próstata. É muito raro, mas a gente pode ter o tumor do testículo, que por um acaso, ele é mais frequente no adulto jovem, dos 18 aos 35 anos, onde a gente percebe um nódulo endurecido no testículo. Então, o testículo não fica inchado, mas ele aumenta focalmente através de uma nodulação. E isso é uma doença rara, extremamente grave, que deve ser procurada de forma urgente um urologista para avaliação.
Pergunta da Vera sobre os mitos e verdades em relação ao câncer de próstata, Vera. A questão da carne, ela disse que tem ouvido muito que comer carne vermelha aumenta a chance do homem ter câncer de próstata. Verdade ou mentira?
Verdade absoluta, parabéns, Vera, essa informação que você traz. A gente compara a dieta ocidental, que é rica em gordura saturada, em carnes vermelhas, com a incidência do tumor no Oriente, né, nas dietas principalmente à base de peixe, você tem uma redução importante na incidência do tumor de próstata, e uma das orientações é que a gente realmente equilibre a nossa dieta e reduza a quantidade de gordura, prevenindo no futuro não só a doença da próstata, mas doenças ateroscleróticas, outras doenças relacionadas à saúde, realmente.
Aí já que estamos falando de prevenção, vamos ampliar então, né? A ingestão de carne vermelha, que outros elementos, fatores em relação ao comportamento, à própria dieta, os homens podem inserir a sua rotina de vida para ter mais saúde e qualidade de vida?
Perfeito. Como a gente falou um pouco mais cedo, controlar o peso é fundamental, né? Não só para as doenças do coração, como a hipertensão e a própria diabetes, mas o câncer de próstata também consegue ser prevenido pela pessoa que faz atividade regular, né? Pelo menos três vezes por semana atividade em torno de 40 minutos a uma hora, com atividade física aeróbica, seja ela corrida, natação, caminhada, mas de forma que você consiga consumir essas gorduras no sangue, esse excesso de glicose, mantenha uma atividade física e uma movimentação do seu corpo.
Bacana. E você, o que é que tem feito efetivamente para cuidar da sua saúde, da sua qualidade de vida, não só no Novembro Azul, essas campanhas, algumas pessoas até falam que essas campanhas acabam gerando uma demanda excessiva, até uma correria, uma preocupação em fazer o tratamento. Já vimos aqui que nem sempre tem indicação no tratamento, mas independente disso, desse tipo de questionamento, até de crítica que algumas instituições até fazem à campanha do Novembro Azul, acho que vale para mobilizar, para chamar a atenção. Sempre é importante, né, Breno?
Perfeito. Se nós levarmos em conta o volume que o Hospital Orestes de Maltês tem feito ao longo do ano de 2018, nós percebemos que não é um problema de pouca importância, né? Já foram feitas 535 prostatectomias radicais até o mês de setembro deste ano de 2018. Hoje a gente conta com novas tecnologias relacionadas a essa cirurgia para diminuir justamente esses efeitos colaterais como incontinência e impotência, né? Hoje nós fazemos cirurgia por videolaparoscopia também no Hospital Orestes de Maltês e em outros hospitais de Salvador também, pelo SUS. Então, são várias medidas que podem ser feitas para que a gente diminua essas complicações e melhore os resultados pós-cirúrgicos, né?
Tem a pergunta também do Adriano, que está na linha 1. Oi, Adriano, bom dia.
Bom dia, Patrícia. Tudo bem?
Tudo ótimo. Melhor agora falando com você.
Patrícia, eu estou com a situação de meu pai, que ele, a via do canal urinário, ele tapou. Já vinha acontecendo uma, duas vezes, aí foi atendido pelo médico e aí disse que não precisava fazer a cirurgia, só estava alterada a próstata, mas aí chegou um momento de tapou de vez o canal urinário, e agora meu pai já tem 2 meses e pouco com a sonda, já tem 5, né, pai? 5 meses já, que foi até que ele fez uma viagem para Alagoas e tapou. A gente já está com os exames, está com tudo, mas não consegue fazer a cirurgia. Eu gostaria de uma informação sua, uma opção, como a gente faz para fazer isso. Estamos de Camaçari.
Perfeito, Adriano. Realmente, quando a gente tem uma obstrução do trato urinário abaixo da bexiga, no caso pela próstata ou pela uretra, seja por estenose ou por hiperplasia, O caminho é realmente colocar uma sonda para evitar que essa obstrução leve a uma perda da função renal. Daí para frente, é necessário que ele seja atendido no sistema público, no sistema de saúde, já num hospital terciário, né? Porque é neste hospital que a gente tem condições de fazer o tratamento cirúrgico. Até o último instante, no caso eu acho que você esteja chegando nesse nível onde a cirurgia é inevitável, a gente tenta tratamento com medicamentos. E o tratamento com medicamento, ele consegue tirar de 30% a 40% dos pacientes da necessidade de cirurgia. Então é sempre a melhor opção, porque a cirurgia não é nosso objetivo final. O objetivo final é trazer mais saúde ao paciente e melhora da urina. No caso onde ele não está conseguindo urinar sem a sonda, algumas preocupações têm a ver com a idade, né? A cirurgia, ela pode levar a um risco de aumento de complicações cardiovasculares, então é necessário que ele passe por uma avaliação para ver se ele tem condições de fazer a cirurgia, se essa cirurgia pode ser feita sem o pós-operatório em UTI. Então, quando o senhor fala que é o seu pai, eu imagino que possa ser um paciente idoso, e aí é importante que ele veja o hospital que vai ter esse tipo de atendimento, né? Em Camaçari, eu não saberia dizer qual hospital que o senhor deve procurar, mas com certeza a Secretaria de Saúde vai conseguir lhe ajudar dessa forma.
Ok, tenho também uma pergunta que chega de Camamu, a nossa ouvinte. Ela está muito preocupada com o marido dela, é negro, ele vem fazendo um acompanhamento da próstata, ela fala que apresenta a operação. Acredito que alguma coisa não ficou muito bem na sua comunicação, enfim. O que ela quer saber é se essa alteração na próstata dele pode evoluir para um câncer.
Isso, quando a gente fala que tem uma alteração na próstata, muitas vezes a gente está falando de uma forma leiga da hiperplasia prostática benigna, né? A hiperplasia, ela é uma patologia que vem associada também à idade, mas que está associada mais a uma dificuldade de esvaziar a bexiga. Esse esforço excessivo que a bexiga faz ao longo da vida pode levar ao seu envelhecimento mais acelerado, levando à dificuldade de urinar, como o caso que o pai de Adriano vem enfrentando. A necessidade de utilizar sonda, eventualmente numa fase mais inicial a gente trata com medicações, mas em nada a hiperplasia prostática benigna, ou seja, essa alteração da próstata, está relacionada com câncer de próstata.
E dizer que é esperado, né, doutor Breno? Há um aumento da próstata também com o aumento da idade.
Perfeito. E para isso a gente tem algumas medicações que conseguem evitar a cirurgia.
Então, gente, é buscar o especialista, está atento, Novembro Azul está aí. Nós estamos apenas começando esse mês de novembro, já agradecendo a todos aqueles que estão sendo parceiros, né, aqui as clínicas que estão também nos apoiando durante esse mês de novembro, trazendo seus profissionais, entre eles o Hospital de X Maltês, como falamos no início, que é uma referência no tratamento de oncologia. A triagem, falamos também aqui, aberta lá para os pacientes que têm a indicação para ser tratado, que tem o perfil do hospital, não precisa ser encaminhado. Às vezes as pessoas falam muito, a regulação não encaminhou, não precisa, no caso do Aritiz Maltês, não deixar a doença avançar. Quanto mais o tempo passa, às vezes tem o diagnóstico, vai deixando, ou até por medo do tratamento, ou porque não querem falar à família. Esse, sem dúvida alguma, não é o melhor caminho. Então a gente aproveita nas considerações finais para fazer esse convite aos homens a fazer o diagnóstico e, uma vez diagnosticado, o tratamento. Breno, por favor, suas considerações finais.
Eu gostaria de agradecer a Rádio Excelsior pela oportunidade de poder falar da população, né, um programa tão assistido como o de vocês. E lembrar que a gente tem, esse mês é um mês de consideração, na verdade, da saúde do homem. Então, quando a gente fala, a gente pensa em próstata, mas procure seu médico de forma regular, né? Controle sua pressão, controle seus níveis glicêmicos, o risco da diabetes, faça atividade física e procure um médico que ele vai lhe dizer qual é a necessidade eventual de procurar um urologista. Então, não é uma campanha para a urologia, não é uma campanha para o urologista, mas sim para a saúde do homem. Vamos nos cuidar mais para que nós vivamos melhor, com mais qualidade de vida.